Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Avançamos para o programa número 646. Emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. E estamos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje, António, partimos à aventura. É um relato extraordinário, aquele que serve de base para a conversa desta semana.
Boa noite. A convidada da Livros com Rumo desta semana é Mónica Velo, jornalista, investigadora, que se interessou pela vida extraordinária do português que conquistou a Patagónia. É mesmo assim o título do livro, editado no Círculo Leitores, Temas e Debates. O resto, os nossos e as nossas ouvintes, só lido se acredita naquilo que foi a saga A Vida Admirável de um Português Anónimo, nascido na Afurada, no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, que parte à descoberta do mundo. De seu nome, José Nogueira, nem se acredita como um português chega à Patagónia, à Terra do Fogo, e se afirma um homem de engenho, de arte, tenaz, obstinado. Mas tudo isto, para a nossa conversa desta noite, também para a leitura obrigatória desse livro, desta biografia de investigação, para perceber que portugueses das sete partidas do mundo, não foi só Fernão Mendes Pinto, também José Nogueira, da lei da morte, se libertou pela aventura, pela persistência, pela dignidade, um homem de antes quebrar que torcer. Boa noite, bom dia ou boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Distância física obrigatória, responsabilidade cívica é essencial e fundamental nestes tempos que vivemos e, claro, e sempre, melhores leituras.
Mónica Belo nasceu em Lisboa em 1957. Iniciou-se no jornalismo em 1988, no jornal O Independente, onde foi editora do Caderno 3 e diretora adjunta. Desempenhou cargos de edição executiva na revista Volta ao Mundo, no jornal Diário Económico e no site de informação Dinheiro Vivo. Integrou a equipa fundadora do jornal I, como subdiretora, e foi diretora adjunta da revista Grande Reportagem e do Diário de Notícias. Ganhou o prémio de jornalismo Fernando Pessoa MAPFRE, com a reportagem Nunca Mais, sobre a Alemanha, publicada na revista Grande Reportagem e que assinalou os 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Em 2006, publicou A Costa dos Tesouros, uma edição de temas e debates sobre navios afundados na costa portuguesa, a arqueologia e o património cultural subaquático. É também autora de dois livros de receitas para crianças, juntamente com Rita Bebiano, edição da Arte Plural, e mais recentemente publicou A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia, uma edição da Temas e Debates.
Obrigado, Mónica Belo. Boa noite. Gostaria de aproveitar o facto de ser jornalista, para começar, assim, para aquecer a nossa máquina, para falar do Prémio Fernando Pessoa, MAPFE, a reportagem Nunca Mais, os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o que a levou a escrever este texto para a grande reportagem, tendo por pano de fundo a hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45.
O pretexto foi exatamente os 50 anos do
Sim.
final da Segunda Guerra Mundial e, portanto, é uma data que vale sempre a pena assinalar, o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas 50 anos é sempre aquele número simbólico de passado meio século, o que é que ainda sobrava, o que é que ainda assombrava a Alemanha 50 anos depois. Foi uma reportagem, eu trabalhava na Grande Reportagem nessa altura e, portanto, já tem bastante 25 anos, já passaram 25 anos, foi em 1995.
Uhum.
E eu sou meia-alma, e
Uhum.
portanto, talvez por isso mesmo também, o Miguel Sousa Tavares, que era o
Sim,
diretor na
sim,
altura,
sim, sim.
enviou-me a fazer essa reportagem à Alemanha. Ainda tenho alguma família em Berlim, nomeadamente, mas para essa reportagem andei por várias cidades e também falei com inúmeras pessoas e talvez também um bocadinho juntei aí a minha experiência familiar e sempre um pouco e do lado do inimigo, digamos assim, não é? Do lado alemão. Como é que os alemães também ainda hoje reagem a isso e vivem ainda essa herança negra da Segunda Guerra Mundial? Portanto, até tem há uma pequena história dentro dessa reportagem que é o meu avô, que fez as duas guerras mundiais, e que sobreviveu às duas, como se percebe. E pronto, era também um assunto que em casa, nessa casa da minha família alemã, nunca é, ainda hoje, raramente é falado, não é? É um assunto tabu ainda hoje em dia.
Quem conhece o mundo alemão é sempre um grande desconforto. Há quem fale, não é? Como é óbvio, os grandes
Sim,
teóricos,
sim, sim.
os historiadores, e o Joachim Fest, e toda uma série de historiadores que fizeram análise à Segunda Guerra Mundial, principalmente, mas às vezes ficamos com a sensação que falar da Segunda Guerra Mundial com alemães é assim uma espécie quase de falar de corda em casa de enforcado.
É um
Esta
assunto doloroso.
doloroso.
Primeiro porque, claro que essa geração que fez a guerra ou já desapareceu ou está a desaparecer, não é? Hoje estão na terceira geração e, portanto, com eles continua a ser muito difícil falar sobre esse assunto, e contarem o que é que lhes aconteceu e o que passaram, bom ou mau, não é? Mais
Claro, claro.
mal do que bom, mas
Pois,
enfim.
claro.
Mas a nova geração já fala mais sobre o assunto,
Sim,
embora,
claro, claro.
não é um assunto preferido nas conversas, em sociedade, não é? Não é
Pois,
uma coisa
claro.
que se fala, não é um assunto de atualidade, digamos assim.
Pelo menos. A Mónica, como jornalista, pensa que, falando um pouco sobre o futuro do jornalismo, o que é o jornalismo hoje, como é que, esse trabalho de reportagem, de investigação, é uma das possíveis saídas para aquilo que é o mundo da informação hoje em dia, contando que, é exponenciado pelas redes sociais, ou pelo menos por aquilo que são, as novas tecnologias. A partir daí pode-se fazer jornalismo, informar, investigar, responder àquelas velhas cinco questões: como, onde, quando, porquê, e quem. Isso ainda é viável ou estamos já no mundo, se quisermos, que é quase que, usando uma velha expressão de há uns anos atrás, o que sobrevive é o jornal que, se apertando, só sai sangue. Não quero nomear nenhum jornal em particular, no caso português, posso nomear um alemão, o Bilda, em que, se torcer, torcer, aquilo é capaz de sair algumas gotas de sangue. Esse ainda tem
Acho que
sobrevivência?
há lugar para tudo. Há lugar para tudo. E o jornalismo é o jornalismo, seja lá que plataforma for, se é digital, se é papel, se é áudio, seja lá o que for. Portanto, as perguntas mantêm-se sempre, não é? É só uma questão de plataforma. E na verdade, o tipo de plataforma e como entusiasmar as pessoas para acederem e terem e procurarem peças jornalísticas e informação feita por jornalistas, essa aqui é a grande pergunta hoje em dia, não é? O que é que como é que o jornalismo pode chegar às pessoas? E não basta, quer dizer, e hoje em dia há informação em todo lado, somos bombardeados todos os
Pois.
dias por informação, não quer dizer que toda essa informação e a maior parte não é bem feita ou não é, alguma é falsa, não é? Como todos sabemos.
Pois.
E portanto, na verdade, a dificuldade que se põe aqui, pois é uma profissão que precisa de ser remunerada, não é? A
Claro, claro.
informação, a boa informação tem valor, e portanto, precisa mesmo de ser paga e compensada por ser boa informação e dar trabalho, é um trabalho como outros qualquer. E esse valor é que hoje em dia está pelas ruas da amargura, porque como há informação por todo lado, as pessoas não dão valor à informação. E como a informação essa informação é gratuita, aliás, viu-se agora, por exemplo, no confinamento, que houve uma fase em que pelo WhatsApp, pelas redes sociais, havia pessoas a partilhar revistas inteiras, artigos inteiros, pirateados
Pois.
de órgãos de comunicação portugueses, neste caso, em que as pessoas não têm a noção de que aquele trabalho deu trabalho a fazer.
Claro.
Houve investimento, há pessoas que dependem desse trabalho, famílias que dependem desse trabalho, portanto, há direitos de autor, uma coisa
Claro.
que também existe. E portanto, as pessoas perderam de repente. Há pessoas que perderam a noção do que é usar o trabalho de outras pessoas, não é? De maneira gratuita, quando ele não foi gratuito, e distribuí-lo. Portanto, há aqui uma série de confusões. As pessoas fazem uma série de confusão entre a informação, na verdade, não é. Não, a informação custa a fazer, tem um preço, não é? E isso é uma coisa que se perdeu, que as pessoas perderam essa noção de custo, mas que mais tarde ou mais cedo vai ter que mudar, não é? Ou corremos o risco de não termos jornalismo.
É isso. Era isso que eu ia introduzir. Havendo tantos cursos, há muitos cursos de comunicação social, licenciaturas de jornalismo. Depois percebemos que os meios de comunicação, o jornal em papel, formato papel, anda mesmo em Portugal pelas ruas da amargura. O jornal onde trabalhou, penso eu, só sai
Os
agora
jornais têm
ao fim de semana.
dificuldades, não é?
Só
Muitas dificuldades.
o Diário de
O Diário
Notícias, que era um
de Notícias,
jornal
último onde eu
histórico,
trabalhei,
está
sai apenas
ao
em
sábado,
edição em papel uma vez por
uma vez
semana.
por semana. Os outros, o público tira 20 mil para vender, se calhar, provavelmente 4, 5 mil exemplares diários, digo eu, não sei.
Eu não sei os
Não tenho ideia, mas sei que as tiragens são à
Também
volta.
não tenho acesso aos números,
Pois, mas são à
mas
volta
vendem
dos 20
bastante
mil.
menos do que vendiam há alguns anos, não
É
é?
isso, o próprio Jornal de Notícias, que era uma espécie de nau, um jornal que vendia imenso, tirava imenso, vendia, também está assim. E o que nós
Sim.
percebemos é que as pessoas não têm paciência, não leem, percebe-se que estes mesmos jornais estão a apostar naquilo que é, pegando um pouco na ideia da Mónica Bello anterior exposta ou desenvolvida na linguagem a partir da edição online, onde é paga e tudo mais, mas as pessoas conseguem piratear aquilo e o tal trabalho e o esforço. A questão é jornalismo, porque é como curso, formação, todas as pessoas têm direito a fazer a formação, muito bem entenderem, não é isso que está em questão. A informação está como está, porque nós hoje temos a certeza, não é a sensação estranha, de que é tudo muito híbrido. Quero dizer, a verdade da mentira ou a mentira da verdade, há aqui qualquer coisa que não funciona. Porque não existe espírito crítico, não há filtro, o sujeito leitor, o receptor, não percebe, valoriza mais o que é especulativo. Como é que é este mundo? Como vê e como olha para o futuro disto a curto prazo? 5 anos, imaginemos.
5 anos é muito curto.
Pois, mas.
Mas eu volto um bocadinho atrás. O papel, de facto, as edições em papel vendem cada vez menos, mas as edições em
Online.
digital, pelo contrário, têm subido.
Ah, pronto.
E até as assinaturas digitais também têm crescido. Portanto, mas essa é a pergunta do milhão de dólares, não é? Como
Pois.
diria um americano, que é como é que se muda. Como é que mudamos do papel para o digital? Ou seja, o digital agora é A massificação da informação está no digital, não está no papel.
Pois, claro.
E se o papel ainda sobrará, também parece-me que não é uma questão assim
Essencial ou
tão
fundamental.
essencial. Embora, por exemplo, o que é essencial, na verdade, é o modo de sobrevivência da informação dos órgãos de comunicação social, não é? Portanto, e enquanto este. A publicidade ainda não está totalmente apostada no digital e ainda fica no papel, porque acha que o papel ainda dá marca, valoriza mais a marca do que o digital, e portanto, sem publicidade também não há, ou sem publicidade, sem assinantes, não há comunicação social, não
Claro,
é? É
claro, claro, claro,
difícil
claro, sobreviver.
manter
Pois.
um órgão de comunicação social
Pois.
independente sem
Claro.
rendimento. E portanto, há experiências noutros países, mas são experiências caras. Experimentar é caro também,
Pois,
não é?
claro.
Há experiências no New York Times, há experiências no The Guardian. Aliás, o The Guardian, pela primeira vez, o jogo foi este ano, ano passado, pela primeira vez atingiu lucro, mas teve anos
Pois,
e
claro.
anos. Aquilo é uma espécie, não é uma fundação, mas
Mas
é uma associação. Tem juridicamente é uma coisa diferente, não tem donos, não é? E portanto, foi uma experiência e que agora deu resultado, deu os primeiros resultados
Pois.
positivos. Mas é um investimento louco, não é? Que em Portugal seria impossível, porque não temos um mercado que aguente esse investimento ou que
Claro,
compense sequer
claro.
tanta experiência, essa experiência tão cara. E em Portugal temos esse problema, temos um problema de um mercado muito pequeno, há muitos títulos também,
Claro.
e não sabemos como é que isto vai acabar, mas eu diria que não vai acabar bem para toda a gente.
Claro, claro.
Agora, quanto aos cursos de jornalismo, eu não tenho nada contra os cursos de jornalismo.
Claro.
Eu não tenho nenhum curso superior, portanto,
Pois.
e no meu tempo nem sequer havia cursos de jornalismo ou de
Jornalismo.
comunicação social, nem de comunicação. Mas eu acho que de qualquer maneira será sempre melhor fazer um curso que não
Claro.
seja de jornalismo. Porque quando eu comecei no jornalismo, as pessoas tinham um curso de economia, gestão, direito. Arquitetura, engenharia, e na maior parte das vezes queriam experimentar o jornalismo. Pois alguns ficaram, outros ficaram durante alguns anos e depois saíram. O facto de serem licenciados numa outra especialidade, numa outra disciplina, acho que até ajuda mais depois à especialização no próprio jornalismo, ou seja, quem fez direito sabe do que é que está a falar quando escreve sobre processos,
Claro, claro.
tribunais, e que normalmente um jornalista é difícil, ou se especializa, não é, nesses casos judiciais, ou o mais provável é escrever asneiras, porque
Pois, pois.
não é fácil. E em economia é a mesma
Mesma
coisa.
coisa, claro.
Portanto, o curso de jornalismo é um curso generalista, não é? Que depois é eu diria que é preferível tirar outro curso, e depois fazer uma pós-graduação, um mestrado em jornalismo, por exemplo. Seria o conselho que eu daria, mas eu não tenho
Pois,
nada contra os
claro,
cursos de
deixa-me.
comunicação.
Pois,
Pronto, pode-se fazer ao contrário, não é?
claro,
Depois
claro.
fazer um mestrado numa especialização. Mas é difícil, há muitos licenciados em comunicação hoje em dia e nem todos vão encontrar emprego no jornalismo, isso é garantido.
Mónica Belo, vamos a este livro, A Vida Extraordinária do Português, que conquistou a Patagónia. Como é que lhe
Sim.
surge este tema? Ainda estava pensando naquela velha frase, ou pelo menos um desabafo, um bocadinho carregado de tédio, de niilismo, de um poeta português muito conhecido. Eu sou daquela raça de portugueses, ou sou daqueles portugueses
que depois de descoberta a Índia ficaram no desemprego. Ou seja, não há nada mais para descobrir. Damos conta que, no século XIX, aparece aqui um português completamente desconhecido, José Nogueira, do norte de Portugal, do Porto, de Canidelo, com 12 anos, decide abordar o imediato ou o contramestre ou até o próprio mestre do barco e dizer-lhe: eu queria ir consigo, leva-me. Sim, senhor, vamos a isso. Quem é, como é que se chega a este José Nogueira, que depois iremos dar aqui uns saltos para aproveitar o núcleo e o miolo deste seu livro?
Sim, bem, essa parte do abordo ao contramestre, etc., é ficcionada, não é?
Claro, 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 claro.
Que
claro.
Pode ter sido assim.
Claro, claro.
Bem, como é que eu descobri o José Nogueira? Foi exatamente, estava também na grande reportagem. Ora, aí está uma fase do jornalismo, uma boa fase do jornalismo em Portugal, em que os jornalistas eram enviados para sítios longínquos para fazer reportagens em vários pontos do planeta. E, portanto, eu fui fazer uma reportagem à Patagónia e foi por aí que eu encontrei o José Nogueira, porque passei por Punta Arenas, e em Punta Arenas há um nome de uma avenida que passa na Praça de Armas, que tem o nome dele, há um hotel num palacete que depois eu soube que foi construído pela viúva, pela segunda mulher que ele deixou, e que é um hotel hoje em dia de 4 estrelas, e tem o nome dele, o Hotel José Nogueira. E fiquei curiosa porque achei que podia ser um nome português.
Pois.
E de facto era. E portanto, a partir daí, depois comecei a tentar investigar, trouxe uns livros nessa altura, também não tive muito tempo, passámos só pouco tempo em Punta Arenas. E pronto, e ficou lá um fantasma do José Nogueira na minha vida. Anos depois, bastantes anos depois, decidi que então estava na altura, provavelmente, tentar escrever a biografia do José Nogueira. E voltei a Punta Arenas, nessa altura ainda já em uma viagem particular. E então, nessa altura, então, falei com entrevistei o professor Martinico Peros, o diretor do Museu Regional de Magalhães, fui aos arquivos, consultei as cartas, parte das cartas, não é? Porque são muitas, portanto, aquelas que os períodos da vida dele que me pareceram mais importantes, trouxe mais uma data de documentos e fotocópias e livros. E a coisa ficou em banho-maria outra vez, até há 2 anos, que então me sentei verdadeiramente, depois de ter saído também do Diário de Notícias, verdadeiramente a dedicar-me ao assunto. E, portanto, comecei a escrever, pelo meio fui fazendo outras investigações, mas já aqui à secretária, não é? A internet também tem essa grande, grande vantagem de termos acesso a muita coisa que, do contrário, seria muito difícil. E a Biblioteca Nacional Chilena tem uma página digital, uma plataforma digital que se chama Memória Chilena, que é fantástica, que tem livros, monografias, fotografias, imensa, imensa informação acessível em qualquer parte do mundo. E isso ajudou imenso também, porque, e também há muita outra informação aqui, fui aqui ao Arquivo Histórico Diplomático, também à procura de documentação. Enfim, e tudo se reuniu de maneira positiva, e pronto, e finalmente escrevi a história do José Nogueira.
trópico ardente do sol se afundam rios no deserto. Que os mares arenosos bebem antes do mar da água imerso. Trilhando altos e fundos morros e por cerros endiagrados. Bradavam cá filas, parecia que em culpas tomava o pecado. Fregosos caminhos, vai a corja por caminho nenhum. E vamos nós, outros todos com ela, reta a morte e a lugar algum. Em subidas e pelas calmarias, nas descidas da calma que fazia, entre limárias de várias nações, pelas serranias de altura e fundura.
Quem está atento à leitura deste seu livro percebe, e isto aqui é um risco meu, que metade é, como dizia o outro, imaginação, e outra metade é investigação, é trabalho. Muito deste livro percebe-se, que pela leitura atenta, que é aquilo que não foi, mas poderia ter sido, como dizia o outro, não é? Não foi assim, mas passa a ser, e a partir de agora é... Porque o autor, o escritor, a escritora achou que deve ser, mas depois temos a outra parte, que é a parte concreta, objetiva. Um homem real que viveu no espaço ou em espaços muito concretos, porque há uma fotografia tirada em Malta, o W. Reed, o fotógrafo. Há uma passagem, quem vai para Malta, provavelmente também há um coroa em Gibraltar. O Brasil, Montevideo, Buenos Aires, até que ancoraram quase definitivamente em Punta Arenas. Como é que este homem se faz um homem obstinado, um homem, ele e os outros que lá estão, a pequena comunidade que vai crescendo, hoje em dia tem uma universidade, entre outros, apetrechos e aparelhos, a relação mais próxima até era com as Ilhas Falkland, as Ilhas Inglesas, é um homem que assiste a um conflito entre a Argentina, um conflito diplomático, a divisão do terreno entre a Argentina e o Chile para a Patagónia, portanto para a zona Antártida destes dois países. É um homem que vai conviver com o poder político, as elites políticas, mas antes disso, tem que se construir. Portanto,
eu acho que é isso mais impressionante. Uhum. Ou seja, aquilo que mais, eu acho, pensando agora também já com tempo e indo conversando com várias pessoas sobre o assunto, eu acho que o mais impressionante é como é que ele se construiu saindo daqui aos 12 anos, sozinho, na verdade, sem família, foi fazendo amigos, mas... Claro. Amigos verdadeiros, como se tratasse da família dele, ele só faz, pelo que se percebe, já tem 20 anos quando chega a Punta Arenas. Uhum.
Porque ele, entretanto, foi ao Peru primeiro, quer dizer, andou ali em Calau para se registrar.
Embarcado, não é? É o mais provável, ele andou sempre embarcado, desde os 12 até aos 20, portanto, durante 8 anos, e que é também a fase que se conhece menos da vida dele, e portanto talvez sabe-se esses pontos de paragem, de passagem dele, e por isso esse período da vida dele é mais romanceado, ou seja, é mais inventado.
Permite mais a liberdade ao escritor para dar aso.
Eu achei que poderia ser mais verosímil, não é?
Claro.
Tentei que fosse uma coisa lógica.
Pois.
E portanto, mas é isso foi o, eu acho que é o que mais é impressionante, é que ele cresce sozinho, constrói-se sozinho, não há grandes influências de pessoas extraordinárias na vida dele, nem que se conheça, não é? Não, ele distingue o bem do mal, distingue-se, faz a sua vida, e toma as suas decisões, portanto já aí é uma pessoa que sabe que, embora não tenha raízes geográficas, não é? Que não forme raízes geográficas até aí, até chegar a Punta Arenas, ao Estreito de Magalhães, ele sabe o que é que quer, sabe quem é, pelo menos, e sabe o que é que quer tentar fazer da vida dele. E depois sabe-se rodear exatamente de pessoas que o vão ajudar ao longo da curta vida, que na verdade é ao curta, a que ele consiga atingir os seus objetivos.
Pois, mas isto é um mundo, para quem está como nós, não é? No século XXI,
é duríssimo, não é?
Como temos, uns conhecem diretamente, outros da forma ficcionada, ou outros da história, é um mundo demasiado agreste. Por um lado, a própria natureza aqui é o limite será o Polo Sul mesmo, pronto, a Antártida, mas aqui não é nada, nada agradável de se viver um ano atrás do outro. Há momentos...
Não, nessa altura muito menos, não é?
E nessa altura, então, convenhamos que...
Hoje em dia há todos os confortos, mas claro, nessa altura
não havia mesmo nada. Pior do que isso, só os índios, e se calhar esses até viveriam relativamente, estavam adaptados ao meio ambiente, portanto não é...
Sim, até viviam só com nus, com peles, só cobertos de peles, não é? Portanto, até era uma coisa que as pessoas estranhavam, como é que eles não sofriam.
Não sofriam.
Não riam com o frio.
Sofreram, foi quando chegaram lá os brancos, não é? Que acabaram por dizimar aquela gente toda com pneumonias e varíola e tal, e não sei o quê. Mas como é que um homem como este, com 20 e poucos anos, consegue fazer acreditar... É um homem que não sabe ler nem escrever, toda a vida. Arguto para os negócios, reivindicativo e persuasivo o suficiente para reivindicar terras, terrenos, tem uma imensidão de território. É um homem que vai à pesca, vai à caça, o leão marinho, para a pele, para as peles, para vender depois por esse mundo inteiro. É um homem que consegue convencer Luís Piedra Buena, que José Nogueira é um excelente homem, serão amigos toda a vida. Os próprios governadores, se quisermos, a autoridade militar, o Gamboa e o Viel e toda esta gente, há uma coisa que é servir o Estado Central de Santiago, de quem devem obedecer, mas também perceber que estes homens que lá estão, Nogueira, Menéndez, a família Brown, Elias Brown e depois todo o resto que há, é gente que dá para confiar, é gente que entre eles, apesar das rivalidades, Nogueira nunca irá gostar de ficará sempre uma pedra no sapato.
Sim, o asturiano.
Exatamente, o asturiano. Como é que esta gente aqui é mesmo daquelas que não verga?
Pois, porque cresceu sem vergar, não é? Cresceu à força contra tudo, contra a fome, contra a miséria, contra...
O alcoolismo, contra... até o alcoolismo, não é?
Sim, até o alcoolismo, não é? Pois, isso era uma terra, aliás, quando ele lá chegou era uma colónia penal, portanto,
pois,
não era propriamente... Não eram flores que se cheirassem, digamos assim.
Pois.
Mas havia, e portanto, e até os governadores, antes de começar a colonização propriamente dita, aquilo era um castigo mais propriamente do que uma recompensa ser nomeado, tanto como chefe da guarnição da colónia penal, como governador, ser nomeado para Punta Arenas, não é? E portanto, quer dizer, o Nogueira, o nosso português, na verdade, caçar lobos marinhos ou baleias, ele talvez tenha também estado na caça à baleia. E os barcos, a marinharia, era o que ele sabia fazer.
Pois.
E a caça aos lobos marinhos, no meu, aquilo que eu acho que lhe pode ter passado pela cabeça e que ele pode pensar, era um salto no rendimento para além de ser marinheiro e portanto de andar como marinheiro sempre embarcado, porque eles ganhavam mais dinheiro se fossem para a caça dos lobos marinhos. Aquilo eram em campanhas, portanto eles ganhavam uma percentagem sobre os lucros finais da caça. Claro que depois tinha todos os perigos associados, não é? Podiam morrer, podiam ser deixados nas pedras lobeiras, como alguns foram. Porque depois o capitão também lhe convinha que quanto menos marinheiros tivesse para repartir os lucros,
claro,
melhor,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, havia sempre esse risco e era uma vida duríssima. E quem vive uma vida duríssima, qualquer melhoramento tem muito valor, acho eu, não é? E portanto, o facto de ele chegar a Punta Arenas, aquilo de facto é um fim do mundo. Até para a noção que ele teria de fim do mundo, mas é por outro lado, é uma pequena comunidade onde não há grandes diferenças nem entre nacionalidades, sejam elas quais forem, nem entre as camadas sociais, não é? Quer dizer, existe a autoridade, os soldados, e depois o resto é tudo igual. São todos. Vivem todos em casas de madeira, tentam sobreviver como podem e dedicam-se à caça, porque é o único negócio, além dos poucos navios que nessa altura passam pelo Estreito de Magalhães, e portanto há um único armazém nessa altura, uma única loja, digamos assim, um único comércio local que vende a preços marítimos e tudo o que é possível, desde lanternas, velas, cabos, etc., à comunidade local e a quem passa, aos navios que passam, mas não há grandes diferenças sociais, não é? Portanto, são todos, saibam ler ou não, saibam escrever ou não, saibam ou não fazer negócio, são todos por igual. Eu acho que esse foi talvez, ajudou a que José Nogueira ficasse aí, portanto não ele, ninguém julgava,
ninguém,
não havia preconceito, ou seja, poderia não haver, eu julgo que não haveria preconceito ou pelo menos que fosse tão importante, no meio, nesse meio, nesse pequeno
Daí,
meio, que era muito pequeno, não é?
daí ele ter ficado fisgado,
Soldado, soldado.
daí ele ter ficado fisgado com o Menendez, que ele chega lá a falar de cátedra e todos anota, e eles ficam, nomeadamente ele, fica assim um
E
bocado.
sobretudo porque nessa altura Nogueira trabalhava e era já grande amigo do argentino,
Exato.
que também era mal olhado pelos chilenos, não é?
Pois,
Por ser
pois, pois.
argentino
Argentino.
e porque, na verdade, nessa altura não havia fronteiras definidas.
Claro, claro.
Portanto, a Patagónia era assim um território, era uno, e não havia reclamado,
Terra de
podia ser
ninguém.
reclamado até por ingleses,
Quase
não é?
terra de ninguém. Quase
Terra
reclamar.
de ninguém, e portanto era e que era patrioticamente argentino, e portanto ele queria reclamar a Patagónia para a Argentina, e portanto esse argentino não era propriamente muito bem visto. Aliás, depois acabam por conseguir expulsá-lo, até o Hugo Menéndez dá uma ajuda, não é? Porque ele tem dívidas e
Pois
portanto
claro.
fica com as dívidas e com o negócio, etc. E esse esquema, digamos assim, esse negócio do Menéndez, desse asturiano, é que não agrada para, e que na verdade faz com que o Piedra Buena depois tenha que ser expulso, não agrada ao português que é amigo do argentino.
Claro.
E portanto essas relações ficam sempre estragadas,
Claro.
entre os dois, entre o português e o asturiano.
Mas depois temos aqui médicos que são amigos de José Nogueira, que se vão preocupar com ele, com a saúde. Balmaceda, o presidente, foi amigo, pelo
Sim, ele depois,
menos.
ao longo dos anos,
Exato.
consegue construir, porque ele, na verdade, ele seria era um homem que certamente simpático, afável, não era como o seu rival
Mené.
asturiano, não tinha mau feitio, ou não se sabe, não se conhece que
Pois.
tivesse, e não devia ter, certamente, não tinha mau feitio, era uma pessoa séria, era dado como sério, pagava as suas dívidas. Pagava, teve ali alguns quiprocós também com alguns marinheiros, mas as coisas eram sanadas, portanto, não, e era uma pessoa sociável, apesar de ser, ter nascido pobre,
Pois,
não
pois.
saber ler nem escrever, não é?
Eram médicos, Thomas Fenton era amigo dele, foi amigo dele.
Exato.
Os próprios governadores, alguns até com eram nos seus ascendentes, eram portugueses, alguns deles
Ascendência, exatamente.
tinham portugueses, mas as relações eram formalmente corretas. É um homem que vai conhecer, casou duas vezes, a primeira mulher, Rosário, morreu da forma que morreu, um divórcio, toda uma tragédia à volta disso, mas é depois com a família Brown que ele irá conhecer a segunda mulher, Sara, que é uma mulher que também irá conhecer a grande poeta, ou a poeta chilena, Prémio Nobel da Literatura, Gabriela Mistral.
Sim.
E falámos de Sara Brown, Hamburger, que deixará sempre a marca, tanto Nogueira como Sara, constrói um palacete Arte Nova num lodassal, hotéis, escolas. É um homem que convive, tem um cunhado que é um homem arguto para o negócio, perspicaz, zangam-se, mas aqui a sensação, Mónica, que se tem é Nogueira. Quando começa a prestar atenção aos problemas de saúde, é quando ele começa a ficar transtornado com o mundo, se quisermos.
Sim, depois tem aí uma fase, porque ele tem tuberculose, não é? E há
Exato,
de
é.
morrer de tuberculose.
A
Há uma
tísica.
fase próxima, até mais próximo do fim, em que ele ainda tem uma esperança de chegar uma cura da Europa, e é na altura em que o
Pois,
Robert Koch
corre. Exato.
descobre a tuberculina, mas os ensaios, as primeiras experiências só correm mal, e portanto tudo isso, ele depois vai perder essa esperança, não é? Porque a cura nunca mais chega da Europa, e ele torna-se azedo e uma pessoa agreste e até pelos vistos, psicologicamente violento com a mulher, que é a que o acompanha para todo lado. Nessa altura ele já passa muito pouco tempo em Punta Arenas e, sobretudo, está muito em Santiago, Los Andes, ou em altitude, para as curas, ou nas juntas médicas, portanto, próximo de Valparaíso, e depois acaba em Arequipa, já no Peru, a 3 mil metros de altitude, para ver se melhora, mas acaba por morrer. E, portanto, essa fase, a última fase da vida, nota-se até nas cartas, não é? Que já são muito
amargas.
Quer vender tudo,
claro,
quer
claro.
Desfazer tudo, e zangado com o seu próprio destino, que ele já vê que não tem saída, não é?
Aliás, a própria Sara também, a mulher também contraiu a tuberculose, recuperou.
Sim, depois recupera. Ele morre, ela ainda fica, não volta a Punta Arenas, só mais tarde, porque ainda fica a tentar curar-se e cura-se. De facto, ela só morre em 1955,
portanto. Pois, 90 e alguns anos, presumo
90
eu.
90 e alguns anos, exato.
À volta disso, conheceu Francisco Coluane, o escritor.
É industrial, e depois ela segue com os negócios, porque ela é a grande herdeira do José Nogueira.
José Nogueira.
E, portanto, segue com os negócios, sempre ligado ao irmão, ao Maurício, que foi braço direito do português, mas faz, funda empresas, a indústria, frigoríficos, estâncias de criação de ovelhas, e, portanto, torna-se uma grande empresária também.
Sim, como o irmão, que se torna um...
Como o irmão, e, portanto, o nome Brown, nós chegamos a Punta Arenas, e Brown, e os nomes Brown e Menéndez estão um pouco por todo o lado, o tal asturiano, não é? E Nogueira, que na verdade, e o professor Martinique é ele que o diz, que na verdade foi o português que deu início ao grande império dos Brown, e ao desenvolvimento, a todo o desenvolvimento que depois seguiu na Patagónia chilena, e na Terra do Fogo, e, na verdade, deve-se ao português, não é? Ele foi um dos pioneiros, pioneiro importante, mas hoje em dia, quer dizer, tirando o nome que tem no hotel e a avenida junto à Praça de Armas, se perguntarmos a alguém em Punta Arenas, sabe quem foi o José Nogueira? Não há muita gente que diga que sim.
Uma das coisas também, estamos a chegar.
É um pouco o que se passa aqui, nós também passamos aqui em algumas ruas com nomes de pessoas que certamente foram ilustres, mas não fazemos ideia quem
foram. Quem nem pouco mais nem menos, quer dizer, basta andar em Lisboa, ou em Braga, perguntar por A, B ou C, ou no Porto, ou em Lisboa, as pessoas não têm a mínima ideia. Tirando aqueles casos, pronto, Alexandre Herculano e a Avenida da Liberdade,
claro.
E coisas afins, a Rua se perguntar Marquês de Fronteira, se calhar nem tem ideia, ou nem pouco mais nem menos, portanto, ou qualquer coisa assim do género. No entanto, Nogueira foi um homem que construiu um império, tinha representações até em Lisboa, Pinto Basto, que lhe enviava a noz pilada, mandava-lhe o vinho tinto, ou a castanha pilada, o vinho tinto, o vinho do Porto, mas ele vendia, tinha representações nas 7 partidas do mundo. E como é que este homem, depois, acaba por aparecer um anúncio no jornal de futuros herdeiros, ou eventuais herdeiros, nunca mais, tirando estes casos assim laterais, Portugal, para ele, praticamente deixou de existir no seu imaginário ou na sua lembrança. Como é que tem a sensação, como é que este processo de desbatimento do país, a existir dos irmãos, ou até o que foi o futuro dos pais, sobrinhos ou não, como é que estas coisas...
Não há... Claro. A única notícia de que há, de que ele... tentou procurar as irmãs, suponho que teria duas irmãs, mas também não sabemos se são filhas do mesmo pai ou não, porque há uma carta de um amigo, digamos, supomos que seria um conhecido, um velho conhecido dele, e eu julgo que talvez um dos marinheiros que depois se fixou em Buenos Aires e com quem ele manteve alguma correspondência, que quem ele pede, pelos vistos, não é, que procure as irmãs, porque há uma carta desse português. Que até escreve essa carta como tipo, nunca mais me disseste nada,
Pois
é
pá.
um pouco a reivindicar a atenção do José do
Pois
Vera,
pá.
dizendo-lhe que pôs anúncios em todos os portos brasileiros, mas que não tem notícia nenhuma não tem notícia das tuas irmãs. E, portanto, por aí percebemos que ele procura as irmãs que acha que provavelmente talvez até tenham emigrado para o Brasil. É a altura da grande imigração portuguesa para o Brasil, não é? Portanto, poderia ser eventualmente uma hipótese. Mas, e de resto, não há, tirando a parte comercial, e, portanto, ele encomendava vinho, castanha, sardinha, a sardinha de caravela, como se chamava, não é? De Portugal, ele tinha muitas outras ligações comerciais muito maiores com outros pontos, desde logo Paris, o Havre, Montevideo, já para não falar de Valparaíso, não é? Buenos Aires, a Alemanha até, Hamburgo,
Sim, Hamburgo.
e portanto. Com Portugal não há grande. Há uma hipótese, há um dos grandes amigos dele, uruguaio, aliás, com quem. Uruguai não, chileno, com quem eles até. Os dois até combinam uma eventual viagem à Europa, mas provavelmente. Mas nunca. Mas mais à Itália, e nunca passariam, provavelmente, muito tempo por Portugal. Portanto. Ao longo da vida dele, nunca teve esse desejo de ou voltar, visitar. Portanto, eu suponho que a vida dele no Canidele não deve ter sido muito
Muito
fácil
fácil.
nos primeiros 12 anos. E nem sequer uma relação familiar muito próxima, não é? Ou que lhe deixasse saudades, grandes saudades.
Final da edição número 646 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Mónica Belo, jornalista e autora de A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia, uma edição da Temas e Debates. Na próxima semana há mais Livros com Rumo. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.